voltamos a apresentar Estado Crítico. Obrigada por continuar nos escutando aqui no programa Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está. Se você quiser mandar algum recado, alguma coisa, manda para o WhatsApp da rádio, o número é 41985050930. Repetindo, 41985050930. E vamos voltar a falar então da Carmina Burana.
Muito bem. Como a gente vinha falando, Carmina Burana é uma coletânea de vários manuscritos, dentre eles, algumas músicas que os padres daquela época e da região estavam muito intrigados, porque os jovens entravam para o mosteiro, aprendiam a compor, iam para o boteco e compunham música muito esquisita do ponto de vista deles, né?
Falando coisas... eram problemáticos, como sempre.
Compondo uma missa, tirando sarro da missa cristã.
Uma coisa meio Porta dos Fundos.
Totalmente, assim, né? Músicas muito sexualizadas, temas absurdos, coisas de gente bêbada e pensando gratuitamente.
E eles montavam um negócio bêbado mesmo também. Eles,
olha, não sabemos, né, esses detalhes. Mas provavelmente regado a muito vinho, porque muita música fala de vinho, fala de baco.
Eram,
né,
as tabernas, né?
Eram as tabernas.
Viu, mas isso depois é sistematizado de uma forma... de uma forma muito mais... Porque o que a gente conhece de Carmina Burana é a ópera. Não é?
Ah, isso.
A montagem daquele grande espetáculo teatral, musicado, cantado, enfim. Então, é uma junção de tudo isso.
Vamos pensar assim, essa escrita musical desse documento, esses documentos, esses pergaminhos são do século VIII, então é antigo para dedéu. E a gente não é muito fácil reconstituir a música, né, o aspecto sonoro mesmo. Então, na época que esses manuscritos começaram a ser investigados de verdade, não se sabia muito bem como soava. E o Karl Orff, ele teve acesso. E ele ficou tão maravilhado com aquilo, mesmo sem saber direito como soava, ele tinha uma ideia, que ele falou, eu não vou ficar esperando os cientistas descobrirem como é que isso soa. Eu vou compor um negócio da minha cabeça em cima disso aqui. E aí ele compôs o ciclo, que é meio que uma opereta, né, em cima dessas músicas. No espetáculo a gente vai tocar duas que estão no Carmina Burana, só que a gente vai no Carmina Burana do Orff, mas a gente vai tocar as versões originais. A gente vai tocar uma que chama Olim Lacus Coloeira e a outra é Tempus Ex Jocundo.
E vocês estavam dizendo que tem umas músicas que são meio pesadas, assim, que até
isso,
a tradução fica complicada.
Uma delas, não vou dar não vou fazer o spoiler do espetáculo, porque eu quero que vocês vão assistir.
Sem spoilers.
Mas
é
uma delas...
O Cândido queria que vocês conseguissem o ingresso na faixa pra ele. Você consegue ou não?
O ingresso é gratuito! Estou
todos convidados!
Mas vem com uma faixa? Continue. Deixa ele falar, Elian, poxa.
E se quiser o camarote, tem que chegar cedo, Cândido. O camarote sentar na frente, entendeu?
Uma das músicas do Carmina Burana que a gente vai fazer conta a história de um bicho. De um animal, um animalzinho. Isso já é muito maluco, né? Pensar numa narrativa que conta a história de um animal. Que coisa mais... parece absurda, né? E a outra é um grande convite dos jovens para as virgens irem para o boteco e dançarem com eles e outras cositas más.
Mulher não paga, era basicamente isso.
Aí, como o espetáculo é também para crianças, essa letra a gente não vai traduzir, tá? A gente vai manter em latim para que as pessoas entendam só por cima. Assim,
é tipo as crianças da minha época cantando El Tchã.
Não
sabia o significado, né?
É, mas nessas...
mensagem.
É verdade. É por aí.
Então, aí no Nordeste brasileiro você tem essa figura, o Patativa do Assaré, que é um poeta, né?
Um trovador, né?
É uma herança, né?
Sim,
essa herança, você acredita que para o Brasil, eu ouvindo vocês tocarem aqui, eu me lembrei de Pífano, enfim, isso vem pela igreja. A igreja traz a viola?
Não, só.
O povo, né? O povo vem.
Vem das
cantando.
Tradições populares.
Falando em tradição popular, por exemplo, tem um estudo feito que 31% da população brasileira, mais ou menos, seja de ascendência de cristãos novos.
Certo.
O que são os cristãos novos? São os judeus que foram forçados, de uma maneira criminosa pela Igreja Católica, a se converterem ao catolicismo.
Sim.
Então, muitas tradições, Cândido, por exemplo, populares como não varrer a casa à noite ou não apontar para a estrela, são superstições judaicas. Porque no judaísmo você não pode varrer a porta da frente da casa porque tem a mezuzá lá e você não pode passar com lixo na frente da mezuzá.
Daí usou o aspirador de pó.
Daí nasceu o aspirador de pó. Mas daí eu perdi completamente o raciocínio, Luísa. Poxa! Mas o que eu ia perguntar era, tipo... até que ponto o catolicismo, ele penetrava na sociedade medieval? Até que ponto ele ia até lá? Porque o catolicismo sequer penetrou na sociedade brasileira. Se a gente pensar, a gente é muito pagão. O católico no Brasil, ele é extremamente pagão. E na Idade Média, creio eu, o Cândido, que é testemunha ocular, talvez possa falar um pouquinho melhor, não... O catolicismo não era uma instituição
que
penetrava na sociedade em todos os níveis.
Isso é um ponto. A gente tem uma imagem dos mecanismos de poder a partir do nosso tempo. E a gente perde de vista que os mecanismos de poder do nosso tempo são extremamente sofisticados. São incomparáveis aos mecanismos de poder que a Idade Média lançava a mão. Então, assim, sim, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa da Europa medieval. Principalmente quando ela se aliou aos monarcas. Mas é um outro cenário, né? Então, é o que eu estava comentando, né? Nos rincões, o cristianismo chegava, mas ele era lido da maneira como as pessoas conseguiam ler. Então, por isso esse aspecto que às vezes soa pagão, né? Nos católicos, esses católicos que não participam tanto do ambiente eclesial, do interno da igreja, né? É muito comum, porque é a leitura que se consegue fazer desses símbolos e tal. E eu acho que passa por aí, né? Esse poder, ele precisa ser pensado no contexto próprio em que ele estava sendo atuado.
Eu acho que o modo de pensar cristão católico, ele era predominante, ele não era totalitário.
Exatamente. Né?
Mas ele era referência, quem sabe. Ou seja...
O Cândido, que é professor de história...
Ele estabelece, do ponto de vista do poder ideológico, o catolicismo estabelece o paradigma do momento. O paradigma fundamental naquele momento era a preocupação com a salvação da alma.
Sim.
E aí todas as rituais, todos os agires, toda a moral, vamos dizer, por assim dizer, mais simplificado, vão convergir para esse paradigma.
Sim.
E, obviamente, que a juventude, o artista, principalmente o sangue do artista. Quer dizer, o que é essencialmente ser artista? É subverter essa verdade posta, é buscar o novo, né? Todo artista é criativo, não tem como você prender a criatividade. E, portanto, o paganismo é necessário. Ou seja, a ciência nasceu assim, enfim, o artista, ele vai subverter a ordem, ele vai desobedecer sempre. Senão ele não vai ser artista. A sociedade morreria, desistiria de existir.
Eu só ia fazer uma pergunta para o Luiz, porque ele participou de dois grupos medievais. É fácil mobilizar o pessoal para participar desses grupos? Tem bastante gente que quer participar?
Como deu com o Scandaflorax da tomada?
Não, olha, eu acho que... Eu acho que depende muito do professor, sabe? Se você for pensar... em todos os grupos, né, de música antiga, né, desses grupos de música histórica, sempre partiu do professor de unir, de fazer os alunos se interessarem, porque pela indústria ou pelo que a gente tem conta, pela mídia que a gente tem contato, ninguém sabe. Mistura muito com a música folk, já com essa releitura dessas melodias tradicionais, né? E aí acaba, quem tem interesse por esse tipo, né, acaba indo pra esse lado, né, lado da música folk, da música celta, música, e não que essa música seja ruim, eu gosto muito, mas a questão é que pra a gente entender que existe todo uma pesquisa histórica envolvida, né, que é todo um trabalho de reconstituição, né, eu acho que hoje em dia tá mais em torno de um grande estudioso, como o Carlos, né, que chama, que articula, né?
O Carlos está bem feliz.
O meu professor, né, na universidade, que foi Orlando Fraga, que também chamou para fazer um outro grupo, ou lá em Maringá com o meu professor, né?
A música medieval é a música do seu coração, mais do que a celta. Eu sei que não tem rivalidade, não criar polêmicas aqui, mas...
Tem muitas músicas do meu coração, mas eu tenho... A música medieval é muito especial, a música barroca ali do início do barroco também é especial.
Quando você mergulha, depois de quanto, qual profundidade começa a tocar N?
Fale um pouco, a influência se reflete no processo de composição?
Ah, eu acho que sim, é. é aquela coisa, né? A gente acha que para compor a gente vai pensar em algo completamente original e isso não existe.
Ah, mas já, vamos deixar vocês tocarem mais um pouquinho então antes do programa acabar para influenciar outros jovens com músicas antigas.
Ah, seria muito interessante. Então, porque a gente faz, eu me sinto às vezes como compositor, eu me sinto condicionado a três acordes. Enfim, sabe, eu falo, que diacho, daqui eu preciso de uma dissonante, meu Deus, como é que eu faço uma melodia que não seja óbvia? Esses dias eu fiz uma música, mandei pro Eliane, ele falou, cara, isso é plágio. Eu, meu Deus do céu,
não, isso é
complicado, então eu tenho que ouvir essas coisas novas.
O que não é tradição é plágio, então o que vocês vão tocar aí?
Olha, a gente pode fazer uma parte, tem uma que a gente preparou, mas ela é meio longa, né? Só que ela é muito curiosa, porque ela é uma cantiga de Santa Maria, que conta uma história de um devoto de Santa Maria que se salvou de um dragão. Ele encontrou um dragão no caminho e se salvou por causa da devoção dele a Maria. Então, pô, é genial você ler um negócio desse numa trova, né, espanhola, que foi composta em galego-português, a gente adaptou pra entender ainda melhor a letra. Só não vai dar pra contar a história inteira, né? Porque senão
a última pergunta, talvez, não menos importante. Quantas línguas vocês adaptaram no total, assim?
Olha,
galego-português, ladino também?
É, galego-português, latim, algumas coisas, né? Principalmente do Carmina Burana, occitano e Languedoil, né? Que são as letras do trovadorismo francês, digamos assim. Sim. São as línguas que vão dar origem ao francês. Alemão, né? Porque algumas coisas do Carmina Burana estão em alemão arcaico, né? E por aí vai, assim, mas passa por essas línguas, né?
Vamos ao som.
Isso.
Vamos ouvir mais uma.
Pode Santa Maria curar de toda poção, pois mãe é daquele que matou Basilisco e o dragão. Eis que ouvi um milagre a um homem de Valença que ia em Romaria. A igreja de Salas, pois devoção ele tinha à Virgem Santa Maria. Mas desviou do caminho e à noite seu então, já quase dormia quando viu uma aparição. Assim que ele viu o dragão espreitando pra lhe atacar, o homem ficou muito espantado. Mas tão grande era um dragão que mesmo tentando fugir, era certo que seria alcançado. Então a Santa Maria logo fez uma oração que o guardasse de ferida, morte e qualquer lesão. Bem pode Santa Maria curar de toda poção, pois mãe é daquele que matou o basilisco e o dragão.
Onde o cantor um correr, um canhão irão atrás um...
Precisava traduzir isso. Poxa, nem todo mundo aqui fala alemão, rapaz. Vamos lá.
Tem aquela outra em sânscrito. Brócolis et aspargos, ablicliris, mandiocartus eschen. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Isso tem a ver com o Carlos Alberto, lá do Mussunguê? Tem ou não?
Também. Esse modo de cantar, ele faz um slide na voz, em todas as frases, não é? E isso se transforma numa herança para o canto lírico que a gente conhece hoje. Se faz isso principalmente nas óperas ou não se faz isso?
Ou deixa é muito eu ver, pouco? Você tá falando dessa ornamentação, dessa coisa meio...
Isso, vem do árabe, né?
Isso.
É o slide, ou seja, você escorrega de um...
Sim.
É o melisma, canto
melismático. Os melismas, né? Ah, eu acho que sim, né? Se hoje em dia na nossa música sertaneja tá cheio de vibratos, tem ornamentação, né? Na nossa música caipira, sim, eu acho que tem uma herança...
Que nem diz o Tom Zé, não tô ficando atoladinha, né?
Quartos
de tom, né?
Sim, quartos de tom, cara.
É porque o ouvido humano, ele esqueceu dos comas ali entre o dó e o ré, os 9 microtons que existem, né?
Sim, a gente consegue, e cada cultura vai organizar do seu jeito, né? Tem culturas que não tem nem essa, não tem nem o mi, né? Exato, pentatônico, tudo, né?
Tem culturas que usam esses microtons, é comum, né? Prática popular deles, a Índia, a China, é muito comum, né? Eles têm essa prática.
Deixa eu perguntar o seguinte, nossa, a música hoje, ela tá ligada à ideia de diversão, hedonismo, sexo, satisfação de desejos e tal. A música medieval estava ligada à necessidade de comunicação de uma mensagem, mas ela também tem então esse pé pagão no processo de sexualidade, no processo de sedução, mas ela é completamente, ou ela é mergulhada também num processo de embate político, de crítica política. Como é que funciona mais ou menos isso na música medieval?
Ela tem os seus hits de carnaval, assim, digamos. Tinha.
Não, com certeza. O Tempos de Giocondo do Carmina Burana é um hit de carnaval, né? Assim, tem tudo a ver. Assim, a música da Idade Média, a gente fala isso, a gente põe um balaio de gato que cabe muita coisa. E nisso, assim, tem um âmbito religioso, tem uma música muito própria do ambiente religioso, extremamente rica, e existem, por exemplo, as cantigas de escárnio e maldizer, que são cantigas que tem tudo a ver com embates políticos. Às vezes um rei trovador cantava para desmoralizar o outro rei trovador, né? E eles ficavam nesse embate, e que tem tudo a ver com a brincadeira dos repentes, né? E das emboladas, né? Também tem um pé lá, né? Isso também existia uma parcela das cantigas trovadorescas, que eram as cantigas de escárnio e maldizer, que eram muito comuns no ambiente ibérico, diga-se de passagem.
E essa última...
Os decassílabos e...
Essa última música que vocês estavam cantando envolvia um dragão e tal.
Isso.
E eles acreditavam em dragões, obviamente, né? Senão não estaria na música.
Sim.
Mas então não era profano dentro da igreja acreditar no dragão.
São Jorge.
Vamos pensar assim, o imaginário, essa pretensão que a gente tem hoje de controle da natureza, de controle da realidade externa a nós, não existia na época. E ao mesmo tempo eles não tinham um sistema que classificasse tudo na natureza. Eles até tinham os bestiários, mas era muito a partir de um imaginário. Então o que era dragão? Era qualquer ser de aspecto réptil, Que
se chama mal na frente do espelho, né?
Eu tenho uma vizinha.
Mas enfim, o que a gente estabeleceu como dragão não necessariamente era o que eles estavam imaginando, mas é algo da ordem do demoníaco e de ameaçador, né?
Dotado de escamas, provavelmente.
Dotado
de escamas. O nosso programa está chegando ao fim, e eu gostaria que vocês deixassem, se vocês quiserem, é claro, alguma mensagem, alguma coisa assim. Falem aí o que vocês querem falar, que não serão censurados. Nenhuma cabeça será cortada.
Olha, convido todos a irem ao espetáculo sábados e domingos, né?
Onde?
Teatro Eva Hertz, que é um teatro dentro da Livraria Cultura, dentro do Shopping Curitiba, ok? Sábados
dentro
e domingos.
Dentro da cidade de Curitiba.
Isso, dentro do estado do Paraná. Os concertos serão sempre às 4 da tarde, sábado e domingo, nos próximos 3 finais de semana. Então vocês terão muitas oportunidades de nos assistir. Compareçam, né? Os ingressos são gratuitos, só que precisa chegar meia hora antes para tirar. Pra gente ter um controle também, assim, pra pessoa não pegar o ingresso e não comparecer e a gente perder de outras pessoas que querem assistir poderem assistir. Então a regra é essa. É gratuito, chega meia hora antes para pegar o ingresso. E isso, né, assim, se você tem curiosidade por Idade Média e acha que tá muito distante do Brasil, a gente quer você no nosso espetáculo para você ver que tem tudo a ver uma coisa com a outra.
Na mídia da Novidade Média.
Olha, eu gostaria primeiro, olha, de falar que... de mencionar os outros músicos também que vão tocar com a gente. Marcelo Brum Lemos, que... deve ser conhecido aqui por todo mundo, porque toca muito em Curitiba, é escritor, é poeta, é professor de literatura, grande músico. Aruana Mosqueta, musicista. Felipe Aires, que está com a gente também, que é integrante do Rido, nosso garoto propaganda, Felipe. E eu e Carlos, vocês, deu? Não, o Isaac Dias, grande Isaac Dias. que tá lá tocando, trazendo toda essa cultura do, do Caiçara pra gente. E olha, gente, é, a gente, é uma oportunidade para todo mundo assistir, ter acesso à cultura, sabe? Hoje em dia é, se fala que, né, ah, poxa, a gente não tem acesso, é muito difícil. Olha, vai ser de graça no shopping.
Muito legal, não percam. O nosso programa vai chegar, tá chegando ao fim, tá com o tempo estourado. No próximo programa nós vamos falar de modos gregos, de acordo com Elian. E continue escutando o programa Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está, aqui na Rádio Cultura 930 AM. Este foi Estado Crítico. Apresentação de Luísa Cons, Elian Voidelo e Zé Cândido. Técnica de Jonas Pereira.